Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 99, o que quer dizer que amanhã é o 100, o que quer dizer que ontem foi o 98. Estamos todas as manhãs falando de Olimpíada até o final dos Jogos do Rio. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Paulo Júnior e você é Leandro Yamin.
Você tá bom, Paulo Júnior?
Tô bom.
Maravilha, estamos assistindo polo aquático nesse momento. Você gosta da virada cultural, né? Você sabe que eu tenho a teoria disso, né? Mas é divertido. Os Jogos Olímpicos estão entrando já pela minha orelha, sabe? O áudio dos Jogos Olímpicos já estão me deixando doidão, sabe? O barulho de torcida. Eu já tô começando a ficar doidão com os Jogos, mas é um doidão beleza, né?
Tá dando um barato.
Tá dando um barato bom.
Tudo bem, Rodrigo Borges?
Como vão vocês? Tudo bem?
Tudo bem.
Será que tem medalha hoje?
Tem medalha hoje.
Eu cravei errado, acho, o Thiago Camilo, né?
Eu acho que você foi otimista demais.
Eu fui, mas hoje a Maíra, eu repito, amanhã tem medalha.
Veremos. A gente começa falando de uma final com participação brasileira e com um brasileiro... Não sei se dá para chamar de protagonista da final, porque ele está ao lado do verdadeiro protagonista de toda a modalidade. Mas um brasileiro, no mínimo, muito bem na fita. Thiago Pereira pode levar a primeira medalha para o Brasil nas piscinas do Rio de Janeiro. Faz hoje à noite, 11 e pouquinho da noite, a final dos 200 metros medley, após duas provas disputadas palmo a palmo com o grande favorito, o famoso Michael Phelps. Na semifinal, o Thiago fez o terceiro melhor tempo geral, nadou os 200 em 1:57.11, enquanto o japonês Kosuke Hajino, vencedor da primeira bateria na semi, 1:57.35. Thiago foi mais rápido do que o japonês Phelps e o também americano Ryan Lott nadaram acima de 1:57 e formam assim o quarteto favorito para a grande prova desta quinta-feira. Tem um zoom, zoom, zoom de quem não acompanha muito o esporte, de que a natação não está, né, numa grande fase. Né? São poucas presenças em finais, são muitos atletas coadjuvantes ainda nas eliminatórias, né, com dificuldade de chegar às semifinais. Eu não tenho embasamento para explicar por quê. Se é a geração, se é a falta de preparo, se é a concorrência mesmo, né? Um esporte praticado em várias das potências olímpicas e potências esportivas do planeta. Mas fato é que o Thiago Pereira chega para dar uma animada para o público, né? Nesse que acompanha a natação desde sábado e tem hoje, nessa quinta-feira à noite, provavelmente o grande momento do Brasil na natação desses jogos. E eu conversava com você, Leandro Yamin, sobre o Thiago Pereira, né? Um cara que é até bastante retratado, né? Falando assim em termos de Rede Globo, né? O Thiago Pereira é uma grande figura, é um cara que ganha muitas medalhas em Jogos Pan-Americanos, então, por mais que o Pan não tenha o mesmo nível da Olimpíada, é um cara que aparece no Pan 2007, 2011, 2015... foi aparecendo em Pans, vencendo muito, mas acho que é um cara que ainda tem um distanciamento para a torcida brasileira, de fato, que cobra muito dele quando ele chega nas Olimpíadas. Na última Olimpíada em Londres, ele levou uma prata, e agora ele chega também em boas condições nessa final, para quem sabe subir um degrauzinho, né? Se ele ganha uma medalha nessa provaça com o Phelps, ele sobe mais um degrauzinho para no hall aí dos grandes atletas da história do Brasil.
E chega com o terceiro tempo geral, que faz a gente acreditar seriamente num bronze. Muito embora o japonês, que está com o quarto tempo e ganhou a primeira bateria da semifinal ontem, por estar ganhando, por estar com um bom tempo, talvez não tenha... talvez tenha um segundinho guardado no bolso aí a mais, ou até, talvez um pouco menos, enfim. Mas o fato é que ele está competindo contra três... Assim, se terminar em quarto, não dá para falar nada, né? Seria mais ou menos o normal. O problema é se fizer uma prova ruim, terminar em sexta, aí a gente vai poder, a gente pode até falar amanhã aqui em decepção, em esperar mais. Agora, até o quarto lugar é uma situação normal para o Thiago. O que a gente vai assistir, se a prova dessa noite for igual às duas primeiras baterias que o Thiago nadou, ele vai, a primeira metade, né, a primeira piscina, ele vai bem até liderando. Depois perde um pouquinho, principalmente para o Phelps, principalmente nos últimos 50 metros em que o nado é livre, né? Então, acho que a gente tem que se preparar para o quarto lugar, mas acreditar também que pelo que ele fez, não só ontem nas duas provas que fez, mas em todos esses anos, é um cara experiente, né? Acho que isso, de repente, conta numa prova que também tem a sua carga... sua carga emocional e tem como você tem, são quatro nados em dois minutos, quer dizer, você também precisa de uma certa experiência, uma cabeça, uma malícia ali, que a gente que não é nadador não sabe exatamente o que é, mas sabe que tem, sabe que existe. Falávamos ontem mesmo sobre isso. Eu acho então que, até pelo ponto da experiência, o Thiago Pereira pode sim chegar amanhã, a chegar hoje à noite, a conquistar uma medalha e fazer com que nós aqui conversemos com medalha no peito amanhã.
Rodrigo, qual que é para você aí a posição do Thiago nesse bolo de gigantes? E de certa forma, ele que é um cara que ganha muitas medalhas em Pan, que conseguiu, né, tirar esse peso nas costas e ganhar uma medalha em Londres, qual que você acha que é o tamanho que vai se desenhando para o Thiago Pereira no esporte brasileiro? Porque eu tenho essa impressão de que ele é muito cobrado, principalmente porque em Pan-Americanos ele ganha muito, e aí as pessoas vão com muita expectativa para quando chega na Olimpíada.
É parecida com a história que a gente falou ontem sobre os eventos do domingo de manhã na TV Globo, que os brasileiros vão lá, ganham um monte de medalha, não é explicado que o evento não é um evento importante, com os melhores do mundo, chega numa competição como a Olimpíada e esperam que aconteça a mesma coisa, e não acontece. A mesma coisa com o Pan. Raramente a emissora que transmite, seja ela TV Globo ou não, informa que aquela é uma competição de segundo, terceiro nível, que é uma competição que não reúne os melhores das Américas. Mas isso não tira o mérito do Thiago ganhar o tanto de medalha que ele ganhou em Pan-Americano. Ele vai lá, nada, a competição é fraca, ele ganha. Então, é o que ele tem que fazer. Eu acho que o Thiago passou a ser bem menos cobrado depois da medalha de prata em Londres, nos 400 metros medley, prova que ele não disputa mais. E ele está com esses 200 medley um pouco entalados na garganta, porque ele foi quinto colocado em Atenas, depois ele foi quarto colocado em Pequim e quarto colocado em Londres. E tudo que ele não quer é ser quarto colocado de novo. E acredito eu que o Thiago está nesse bolo, como você falou, dos quatro que vão disputar três lugares no pódio. O calcanhar de Aquiles do Thiago, me parece, e amanhã a gente vai poder falar mais disso, a gente deve ter um especialista em natação participando do programa, é a fase final, é o nado livre. O Thiago, ele vai muito bem nos três primeiros estilos, vai muito bem no borboleta, no costas, no peito, e perde muito espaço no crawl, no nado livre. Então vamos ver se ele consegue ser um pouco melhor no livre essa noite. Acho que pensar numa medalha para ele, um bronze que seja, é uma possibilidade bastante realista.
Também acho. Acho que ele está com um bom astral para tirar essa medalha. Ouro sem bandeira. Ferhad Alderhani, kuwaitiano, conseguiu ouro na fossa dupla, o famoso tiro duplo que você dá em dois alvos voadores. Que coisa, né, Leandro? Mas não ouviu seu hino,
prato, né?
Nem viu a sua bandeira. É a primeira vez que um atleta cujo país está suspenso conquista o ouro. E a situação, portanto, além de inusitada, é inédita. O Kuwait está afastado desde outubro do ano passado. Tanto o COI quanto o FIFA impuseram a punição por interferência governamental nas entidades esportivas. A regra é clara, a punição faz sentido, mas no fim das contas quem paga é o atleta, né? Que deixou de ter sua emoção completa no pódio, deixou de ter a chance, perdeu a chance de ouvir o seu hino. E mais um registro de punição. A Corte Arbitral do Esporte confirmou ontem a suspensão por doping de 8 anos para o italiano Alex Schuwaser, ouro na marcha atlética em Pequim 2008, que, portanto, não poderá andar seus 50 quilômetros, nem conhecerá o Estádio Olímpico do Engenhão.
Marcha atlética, você anda ou você corre, né? Na hora de escrever é difícil, né?
Anda.
Anda, né?
Acho que anda.
Afinal de contas, é marcha. Mas pode ser, mas é corrida.
Será que você não marcha?
Também, né?
É.
Eu acho que, afinal, no fim das contas, é esse. Mas interessante essa... Interessante... É difícil entender, né? Tem o time dos refugiados, tem gente que está na Olimpíada sem poder estar representando seu país. Tem toda essa história da Rússia, né? Que coloca muito em questão, você pune o país, você pune o atleta. É uma discussão muito longa que não vai dar para a gente fazer agora. Mas é curioso, de fato, um atleta ganhar o ouro e não tá o país dele no quadro de medalhas com esse ouro, né?
É um pouco cruel. E eu me lembro que, muito criança, né, em 92, tinha... era a CI, né, o Rodrigo?
Era a CI, né? Comunidade CI, né? Dos Estados Independentes. Foi em 1992.
Pois é, que tava aquela questão com a Iugoslávia e tudo mais e...
Não, na verdade, CI é porque a União Soviética tinha acabado, tinha sido dissolvida, e várias das ex-repúblicas soviéticas não tinham ainda Comitê Olímpico organizado, Comitê Olímpico Nacional, e competiram na mesma bandeira. Por exemplo, a Ucrânia, por exemplo, poucas repúblicas soviéticas tinham ali o seu comitê e competiram. A Lituânia, por exemplo, competiu em 92.
Vai completar?
Não, perfeito. E pra mim era um mistério. Eu ainda era uma criança, não entendia que país era aquele que não tava no meu Atlas, né? Naquela lista de bandeiras e tudo mais. E não sabia que até hoje ninguém tinha conseguido o ouro debaixo desta bandeira. Mais uma marca pro Rio 16.
Trampolim, os saltos ornamentais sincronizados realizados na terça-feira não teriam maior repercussão no Brasil, não fosse uma briga da dupla Giovanni Pedroso e Ingrid Oliveira. A própria Giovanni declarou depois das provas, elas terminaram no 8º lugar, que as companheiras pararam de se falar semanas antes dos jogos e competiram, né, num clima... tentando competir, né, levando a sério, mas sem uma relação amigável e, claro, com um clima completamente abalado, né? Um esporte, uma modalidade que você precisa dupla. Tanto da sincronia com seu parceiro, você tá com a amizade, com a relação abalada. As discordâncias vieram por problemas logísticos, por questões bastante pessoais, e inclusive você queria falar disso também, né, Rodrigo? Acabou com que alguns veículos, alguma parte da imprensa entrasse em detalhes da vida pessoal das atletas, né? Eu estou aqui com o jornal Agora, que cita uma matéria do Globo, que foi atrás do caso, uma atleta teria uma relação com um atleta de outra modalidade, isso, né, teria incomodado a parceira, enfim, questões muito pessoais que acaba mostrando pra gente que, às vezes, o jornalismo gosta desse tipo de lenha, de fofoca, né?
Eu acho que tem o primeiro ponto duas atletas que competiram numa prova de salto sincronizado, que exige, obviamente, um entrosamento enorme. Elas competiram brigadas e sem se falar, isso é uma notícia, isso tem que ser dito. A razão para isso ter acontecido também. Até aí está tudo bem. A Ingrid ficou com um atleta da delegação brasileira, levou ele para o quarto, a Giovana estava nesse quarto, se sentiu ofendida de ter ali, pô, me respeita. E está tudo bem. Agora o problema é ter ido além, né? Ir atrás de quem era o cara, entrevistar o cara. E aí, como é que fica essa situação? Já é um pouco demais, né? Já vira jornalismo Nelson Rubens, né? Acho que desnecessário. Acho que o fato é que elas competiram brigadas e por que elas competiram, e aí encerrou, né? Agora ficar cutucando essa história é ficar procurando audiência a troco de sensacionalismo.
Acho que vale dizer também que Giovana, É, não que a Ingrid seja uma velha senhora, ela tem 20 anos, mas a Giovanna tem 17. É, então eu questiono um pouco, jogo um pouco de culpa também em quem treina, em quem tá, em quem tem o dobro da idade dessas meninas e era responsável por gerir o ambiente entre as duas. Uma dupla de nado sincronizado chega a ser absurdo, a gente tem que falar sobre entrosamento. E aos 17 anos, você faz esse tipo de bobagem de parar de falar com a pessoa, de não sentar para conversar, de não lavar uma roupa suja, e daqui 4 anos, 8 anos, Giovanna vai ter 21, 25 anos e talvez se arrependa muito dolorosamente de ter tomado essa atitude, que é uma atitude da idade dela. Mas é para isso que a gente tem comissão técnica, é para isso que os adultos ou os mais velhos teriam que estar ali por perto. Acho totalmente lamentável que se perca uma chance dessa em casa por um motivo tão banal. Não quero, né, briga, todo mundo briga, mas o resultado acaba sendo tão pequeno, tão mesquinho, né? Você vai se lembrar para sempre que disputou uma Olimpíada em casa e não falava com seu parceiro por uma coisa que daqui a alguns anos, e quando eu tinha 17 anos eu lembro que eu tinha pautas muito urgentes que depois se tornaram tão bobas, tão ínfimas, daqui a alguns anos ela vai perceber que era um motivo totalmente contornável, que um diálogo, um gesto poderia mudar tudo.
Mas acho que, a mim, também não dá pra gente jogar a culpa na Giovanna, né? Justamente, ela tem 17 anos, é 9, e ela tava na dela, ela tava no quarto. Aí chega sua companheira com outro cara e aí você tem que sair?
Esse caso do quarto eu não tô nem considerando, porque parece que tinha um problema pregresso, né? Elas já não estavam se falando muito bem. Então, eu acho que o problema já está aí antes.
Elas voltaram a se falar, acho que em junho, em maio, não sei. E agora, às vésperas da Olimpíada, elas brigaram. Não seria não seriam medalhistas, não é que isso tirou uma medalha do Brasil. Mas, de qualquer forma, é chato, né? Ficaram em oitavo lugar, talvez pudessem ter ficado em sexto, em quinto.
Pois é, outro registro de situação na mesma linha. Benoît Paré. Esse é o nome, Leandro?
Benoît Paré.
Foi expulso da equipe olímpica da França por mau comportamento. Ontem ele resolveu falar sobre isso. Eliminado pelo italiano Fabio Fognini, ele substituiu Richard Gasquet na delegação francesa, mas após diversos atos de indisciplina, segundo a própria federação francesa, ele acabou sendo desligado do time, do tênis. Estou feliz de ir embora, a federação é inexistente, portanto não é nada grave. Saiu atacando a sua federação, a respectiva federação local de tênis, lá da França. Para a gente passar também rapidamente pelo futebol, Brasil fez 4-0, se classificou no torneio masculino de futebol, bateu a Dinamarca depois de 2 empates contra Iraque e África do Sul. Tem um caminho bastante tranquilo, estou plenamente convencido que o torneio masculino de futebol é o que tem de pior na Olimpíada,
sem dúvida.
Do ponto de vista técnico, né? Ele definitivamente não tem nada próximo do melhor nível de acordo com o seu regulamento. E tô completamente espantado com a falta de senso crítico da imprensa. Os elogios para a atuação do Brasil, para mim, são completamente desproporcionais ao que esse jogo representou e o que esse torneio representa. Da forma com que jogaram, da relação que está a seleção brasileira com a torcida e tudo mais, pensar que esse time pode daqui uma semana ser campeão olímpico, não tem grande resistência para isso, né? Vai pegar a Colômbia, depois pega a Coreia ou Honduras, então não tem um caminho tão complicado. Mas enfim, a gente vai falando de futebol dia após dia, futebol. O ouvinte da Central 3, do Esporte Final, já tem muito lugar em que ele é bombardeado pelo futebol. A gente vai ouvir um áudio do nosso amigo Felipe Lobo, editor da Trivela, para comentar um pouco a atuação do Brasil. E o Brasil joga as quartas de final do futebol, do torneio masculino de futebol, acontecem no sábado. Então, na segunda-feira, teremos os semifinalistas desse torneio e o Brasil correndo atrás da medalha. Vamos ouvir o Lobo.
Depois de dois empates por 0-0, o Brasil finalmente conseguiu fazer um jogo à altura do que se esperava desde o começo da Olimpíada. O Brasil mostrou um jogo coletivo que não tinha mostrado até aqui. O trabalho do Rogério Micali, que merecia questionamento justamente por um problema que a gente via muito na seleção do Dunga, né? Desta vez, contra a Dinamarca em Salvador, não apareceu. O que apareceu foi o jogo coletivo do Brasil, troca de posições, movimentação muito intensa dos quatro jogadores ofensivos, né? Com a entrada do Luan, o time ficou muito mais móvel, muito mais incisivo, né? O Felipe Anderson realmente não conseguia participar desse ataque como o Luan participou. E o Luan, inclusive, é um dos destaques desse jogo, dessa vitória por 4-0 do Brasil sobre a Dinamarca, participando do jogo, buscando o jogo, fazendo tabelas, e isso fez muita diferença no jogo que o Brasil acabou conseguindo a classificação de uma maneira até tranquila, né, diante de todo o drama que se criou nos dois primeiros jogos. Dessa vez, o Brasil mostrou que tem a capacidade que a gente imaginava ter lá no começo do campeonato, pelos jogadores que tem, pelos desfalques dos adversários e por tudo que se espera dessa geração de ataque do Brasil, né? Os dois Gabriéis, né? O Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Neymar, que é o grande craque. Então agora vamos ver contra a Colômbia aqui em São Paulo como vai ser, mas a perspectiva para o Brasil voltou a ser muito boa. Então, me parece que a medalha de ouro, que já tinha virado um sopro no vazio, dessa vez, com esse jogo, com esses 4-0, voltou a parecer possível.
Plenamente possível, e o Brasil tem toda a obrigação do mundo em chegar a esse resultado. É muito mais time, muito mais estrutura do que o paupérrimo torneio masculino de futebol. O Dor e Recorde. Alisson e Sérgio Sazak foram as imagens mais dolorosas do Brasil nessa quarta-feira de Olimpíada. O primeiro, no vôlei de praia, jogou contra os italianos Ranghieri e Carambula com o tornozelo baleado. Em tarde de chuva e vento em Copacabana, ele e seu parceiro Bruno venceram e chegam fortes no mata-mata. Alisson, medalhista de prata em Londres, afirmou que não é dúvida para a fase seguinte dos jogos. Vai pro pau o mamute. É o mamute, né, o Alisson? O famoso mamute.
Sim, senhor.
Já Sazak, protagonista de um inédito histórico resultado na ginástica, nona posição no individual geral, confidenciou que competiu esse tempo todo com muita dor no joelho. Ele vai passar por exames, né? Pode estar passando, inclusive, na manhã dessa quinta-feira, e acredita estar com problemas no menisco desde os saltos, ainda na primeira classificação. Sazak já passou por uma operação no joelho no ano passado e, ao bater o recorde de classificação de nossa história, superou ele mesmo, que tinha sido décimo colocado em Londres. Vem muito forte a dupla do vôlei de praia, né? Assistiu o jogo e são muito, muito concentrados, né? Muito forte essa dupla. O Alisson é um atletaço.
Engraçado que se falava muito da outra dupla, né? Antes dos jogos, e essa aí, realmente, eu, para um não expert como eu, me parece muito mais completa mesmo, mais inteira, mais aeróbica, né? Mais atlética, não mais aeróbica, mais atlética. E, enfim, vem forte. Quanto ao glorioso Sazak, eu me recordo, vou voltar de novo para Barcelona, né? Não se falava, né, que o Brasil poderia ter qualquer tipo de situação próxima de um pódio de ginástica, né?
É impressionante.
Coisa maluca, cara. A gente tá chegando mesmo perto.
A ginástica masculina brasileira, 15 anos atrás, não existia. O que existia nos anos 90, por exemplo, era a Luísa Parente, que comemorava quando entrava numa final olímpica. E aquela época era realmente um feito. fazer uma final olímpica para uma ginasta brasileira. Os homens, então, mesmo depois que surgiu a Daiane, a Daniela Hipólito, um pouco depois veio o Diego Hipólito, mas 15 anos atrás, 16 anos atrás, a ginástica masculina brasileira era uma fantasia, não existia.
Era uma fantasia, não existia, assim como não existe muito juízo por parte desses caras. Joelho, tornozelo, tendões, vai tudo embora. É, a ginástica, o esporte de ponta não é muito saudável, não era muito saudável. E a ginástica, particularmente, não. Só para que fique nos registros do esporte final, Paulo Júnior, antes da gente falar do polo, já que o polo acontece no Maria Lenk, o Maria Lenk está aqui na nossa tela de TV nesse momento, a Giovana e a Ingrid, que disputaram, a gente falou agora há pouco sobre elas, pularam, nadaram numa piscina de água oleosa, verde, e inexplicavelmente tingida com alguma substância que fica, né? Vai ficar pro folclore dos jogos.
E você lembra quando você ia na piscina daquele prédio do teu primo, né? E falava que não podia mijar na água, que tinha um pigmento que se passasse urina, a água ficava colorida em volta de você. Daquelas grandes histórias que jamais saberemos se são verdade, né?
Mas eu vi um vídeo ontem nas redes sociais, muito bom, cara, de uma senhora... Bom, deixa pra lá, mas aqui com a câmera de infravermelho, né? Quando a pessoa dá pum, sai o calorzinho.
Sai
dá
o infravermelho. Já peguei essa foto também. Mas a cena de fato é curiosa, né? Uma água transparente, azulzinha, outra bastante verde. Polo, como você adiantou, o Brasil venceu a Sérvia no polo aquático, torneio masculino. E o que isso significa? Significa vencer a atual campeã do mundo. Para o polo brasileiro, é um dos grandes marcos, foi muito comemorado no Maria Lenk na quarta-feira. O jogo terminou 6-5, manteve o time brasileiro invicto após 3 rodadas e agora com esperança, claro, de conseguir coisas bem melhores à frente. Na sexta-feira, o líder Brasil pega a Grécia, que é atualmente a segunda colocada. E, Rodrigo, mais um daqueles esportes que nos surpreendem, ainda que como... falo por mim, né? Como a nossa base a gente parte de uma base muito mínima, né? Como eu não... É muito difícil saber o que você vai esperar do time de polo. Quando ganha um jogo dessa magnitude, é inevitável que todo mundo parabenize exaustivamente e fique impressionado, né? Se você falasse para mim há uma semana atrás se o time de polo do Brasil tem bola para ganhar da campeã do mundo, eu provavelmente diria que não. Mas teve, né? Que bom.
O polo aquático masculino, recentemente, ele passou a ser notícia por causa da naturalização de diversos jogadores. Então, o goleiro brasileiro, por exemplo, é sérvio. O Brasil tem jogador que é italiano, que é espanhol. O que é bastante discutível, a gente já falou disso em outros programas, mas a regra permite, outros países fazem isso. O Qatar, por exemplo, foi campeão mundial de handball com... 13 jogadores naturalizados. Então, já era esperado que o polo aquático fizesse um papel bom. Agora, ganhar da campeã mundial, a Sérvia não perdia um jogo há 2 anos, se eu não estou enganado. E o Brasil venceu ontem por 6-5. É um time que pode, especialmente depois de ganhar da campeã mundial, de um time fortíssimo, provavelmente hoje a melhor seleção do mundo, é um time que pode sonhar com pódio.
Legal, e eu lembro de algumas reportagens antes dos jogos da estruturação do polo brasileiro, parece que tem algo diferente acontecendo mesmo, intercâmbio com jogadores que já atuaram fora, esse tipo de coisa, para o Brasil conseguir resultados melhores nessa modalidade que é muito bonita de assistir e muito dura de se jogar, é dificílimo jogar polo aquático.
Para mim impossível.
Para mim também. Chegamos no basquete. Carmelo Anthony jogou muito no período final e impediu uma zebrona na quadra de basquete. O Dream Team suou, mas conseguiu vencer a Austrália por 98-88. Australianos que venciam os americanos no intervalo do jogo. Nessa quinta-feira, daqui a pouco, 2h15, tem Brasil e Croácia. Os dois times estão empatados na tabela. uma vitória e uma derrota, e a partida serve não só como afirmação dentro do grupo, mas também como uma conquista temporária de pelo menos um segundo lugar nessa chave. É o encontro de dois times que bateram a Espanha, que era a favorita e agora ainda é, não deixa de ser, vai ser sempre um time muito forte, mas já está em situações bem complicadas. 2h15 da tarde, Brasil e Croácia. Depois de Brasil e Espanha, Leandro e Amin, acredito que é um evento que todo mundo está ligado, né? Porque o basquete é aquilo. Já foi a coisa do segundo esporte, ora é, ora não é. Às vezes é muito maltratado, né? Pela imprensa, pela televisão, pelo calendário. Mas quando tem um jogão de basquete, eu sinto que o mosquitinho pica de novo. Muita gente... que muitos amigos que nem são tão ligados assim em esporte vieram comentar do jogo Brasil-Espanha. Vieram falar que ficaram impressionados com a Hortência nos comentários da Rede Globo, com a emoção do jogo, com a força do time brasileiro. Então acho que o basquete ele tem esse mérito muito forte. Quando o time empolga, seja pela técnica, seja pela emoção, como foi no último jogo, a galera vem junto.
Sim, e no sábado, daqui 2 dias, o Brasil joga contra a Argentina antes de terminar a série contra a Nigéria. Jogar essa partida contra a Argentina precisando demais, completamente, loucamente da vitória, pode ser um problemaço. E que loucura que é o basquete quando tem os Estados Unidos numa outra chave, né? Ao mesmo tempo, ganhar da Croácia e ganhar da Argentina pode significar o Brasil um segundo lugar do grupo, né? E o segundo lugar do grupo é indesejável, porque cruzaria com os Estados Unidos na semifinal. Esse tipo de conta também, quando você chega numa semifinal olímpica, não se deve fazer, mas a gente sabe que fazem, né? Isso posto, acho que é um duelo de dois times, hoje, entre Brasil e Croácia, que são inconstantes. A Croácia, pela baixa média de idade, por ser um time em até esses momentos descompromissado, um time que lembra um pouco trazer para o futebol o Santos, quando tem aquela. Quando chega aquele lote de molecada, assim, é um time que não está com peso, então é um time que quando encaixa o jogo é muito bem, mas é um time muito jovem, então acaba sendo inconstante. E o Brasil, a gente conhece o nosso passado recente, aí sabe que às vezes consegue eliminar a Argentina de uma Copa do Mundo como eliminou, e nas quartas de final faz o jogo que fez contra a Sérvia. Faz o primeiro tempo que fez contra a Lituânia e volta para o segundo tempo tão bem como voltou. Então, num duelo um duelo que já seria equilibrado e imprevisível à primeira vista, quando você escarafuncha um pouco mais o passado e os dois elencos, se torna ainda mais imprevisível. E por ser imprevisível, tão imprevisível, o jogo é tão imperdível assim. Estou bastante ansioso para assistir Brasil e Croácia.
Rodrigo Borges, basquete não está tendo muito erro, né? Só jogão, né? E os Estados Unidos com esse jogo difícil contra a Austrália, que para muita gente dá pinta que vai longe também, pode ser o time para que melhor pode encarar os Estados Unidos.
Só jogão, e agora o Brasil precisa desse primeiro lugar da chave, né? Porque se ontem a gente falava que o terceiro é melhor que o segundo, o terceiro já está correndo um baita risco de ser eliminado pela Austrália, provavelmente, né? Então, vamos ver se o Brasil consegue fechar com 3 vitórias contra a Croácia, Argentina e Nigéria e ficar com o primeiro lugar do grupo, porque aí tende a chegar na semifinal sem uma dificuldade. Bom, sem dificuldade não vai chegar, mas é melhor do que pegar Estados Unidos, sem dúvida, e do que pegar essa Austrália que está jogando o fino, né?
Se eu tiver em primeiro, provavelmente seria, sei lá, um cruzamento talvez com a França, que é o Tony Parker tá meio de sacanagem, que só joga 5 minutos por jogo. Mas enfim.
França ou Sérvia, e as duas parecem bem mais acessíveis nesse momento do que a Austrália, né?
E de toda forma, para o Brasil ficar em primeiro, cogitar ficar em primeiro, a Espanha não pode mais perder jogo. Tem que ganhar, por exemplo, da Lituânia, tem que ganhar da Argentina, porque esses times também tem que perder jogos.
Muita coisa.
Para mim, da Austrália é o Andrew Bogut, porque o Andrew Bogut sempre dá a impressão que é um jogador. Tá ali meio com uma preguicinha no Golden State Warriors, né? Agora ele saiu, mas tá jogando um absurdo, né?
E fica trivial aos matemáticos aí, né? Um grupo de 5, dá pra 4 times? Dá pra haver um empate quádruplo?
Dá, né? Se cada um trocar só uma derrota,
é,
não dá?
Se cada um ganhar três e perder duas, mas aí não fecha. Aí tem muito mais vitória que derrota.
Mas daí são quatro jogos entre os cinco, né?
Não dá.
Considerando que todo mundo ganha da Nigéria.
Uhum.
Sobram quatro jogos.
É.
Você ganha três, perde um. E esse um reveza, mas daí são cinco times, né? Que
fica
loucura,
aí,
hein?
Fica aí a discussão.
Fica aí a progressão arítmica geométrica. Gostou dessa, Rodrigo Borges?
Bonito. Você pode repetir?
Arítmica. Com certeza, um termo que não existe. Vamos parar de besteira, falar de vôlei. Como lembra a Leandro e a minha aqui na pauta, a gente deixando um pouco de lado, né? Às vezes a gente fica com a impressão de que o vôlei brasileiro, tanto masculino quanto feminino, passar na primeira fase é meio por inércia, né? Vai passando e as pessoas vão dar mais atenção aos jogos nos confrontos de mata-mata. O time masculino perdeu o primeiro set nos dois jogos que fez contra México e Canadá, mas depois virou mostrando bom voleibol, tendo bons momentos. Na noite de ontem, o time feminino passeou contra o Japão, assiste de camarote a disputa no Grupo B. Estados Unidos, China, Holanda e Sérvia estão classificadas, a Itália fracassou e só esperam agora para ver qual que é o cruzamento. Nessa quinta, tem Brasil e Estados Unidos no vôlei torneio masculino, Estados Unidos que só perderam até aqui. É um pouco disso mesmo, né, Leandro? Não sei se é excesso de confiança, não sei se é falta de muito conhecimento sobre o nível das outras seleções, mas eu tenho essa mesma impressão que você, que a primeira fase do vôlei passa meio num esquema de o Brasil não vai cair fora, e tenho a impressão que é um torneio que vai pegar mais em relação ao público na segunda fase.
Porque a gente está acostumado, mal acostumado por sinal, mas está acostumado a ver o Brasil passando não só em Olimpíadas, mas em todas as competições, Grand Prix, Liga Mundial, muito bem. E vira notícia, vira drama, justamente quando vai mal. Em 2012, o time feminino mobilizou os olhos e ouvidos de todos nós, porque quase não passou de fase, entrou em crise interna, ali, na verdade, desde o aeroporto, né? O time estava meio quebrado desde o aeroporto e conseguiu aquele enredo fantástico de virada. Não é o que acontece agora. Eu acho até que o Brasil pode chegar nas quartas de final com 10 vitórias, né? O time masculino e feminino sem derrota nenhuma. Hoje, o time masculino frente aos Estados Unidos, que tá mal aberto.
Tá voando, né?
Tá só perder até agora, pode conseguir mais uma vitória. E fica os dois times com 3 jogos, 3 vitórias. Já pudemos ver ontem o time feminino rodando elenco, colocando gente para descansar, jogando, a Sheila, por exemplo, jogou menos do que jogaria se fosse um jogo à vera, se fosse umas quartas de final, porque já está entendendo que a classificação está garantida, que o Japão ali também estava, já desde o começo, considerando a derrota nas suas contas, na sua calculadora ali. Então acho que no Maracanãzinho o fogo está baixo, Paulo Júnior. Estamos apenas cozinhando ali numa boa, banho-maria, e o bicho vai pegar mais daqui uns 4 dias nas quartas de final.
E são dois timaços, né? Aconteça o que acontecer, a régua é muito alta para falar de vôlei no Brasil. Porque campanha ruim é campanha que fica em terceiro, quarto em Liga Mundial, né? É. Campanha ruim é perder final de Copa do Mundo. Então a régua para falar de vôlei é muito alta mesmo.
Eu queria só chamar atenção também para o outro grupo, não do Brasil, que a Argentina está na liderança. A Argentina é uma surpresa bastante grande nesse momento, porque a Argentina estreou com uma vitória contra o Irã, que é uma força emergente do vôlei mundial, e passou também pela Rússia. A Argentina ganhou de 3-1 da Rússia. Como a Argentina tem uma vitória por 3-0 e uma por 3-1, a Argentina é a líder do grupo, e a Polônia, que também ganhou os dois jogos dela, está em segundo. E hoje tem Argentina e Polônia. As duas se enfrentam, valendo a liderança do grupo e também a classificação. O jogo é às 15 horas, é às 3 da tarde, e é um jogo que vale a pena se puder procurar, porque a Argentina pinta aí como a grande surpresa do torneio masculino de vôlei.
No pique, para lá de Marechal Hermes, as instalações de Deodoro ficam a mais de uma hora de quem sai do centro do Rio. Por lá estão rolando as competições de hipismo, ciclismo mountain bike, ciclismo BMX, pentatlo moderno, tiro esportivo, canoagem, slalom, hóquei sobre a grama, rugby e até basquete nesses jogos. É o cenário menos anunciado, menos visitado da Olimpíada, e o nosso amigo Virgílio Neto, apresentador aqui do Mesa Oval, que está lá trabalhando, inclusive, como locutor numa das instalações, nos enviou um depoimento, um áudio, para falar um pouco de como que as coisas estão rolando em Deodoro. A gente vai ouvir esse depoimento do Virgílio e volta com o Atleta do Dia.
Olá, amigos da Central 3, centralinos. Eu sou o Virgílio Neto, o Viga, e apresento junto com o Vitão, o Vitor Ramalho, a Mesa Oval. Vou falar um pouco da Arena de Deodoro para vocês. O Complexo Esportivo de Deodoro tem o campo de rugby, tem a Arena Juventude, tem dois estágios de hóquei na grama. Tudo está funcionando muito bem, tudo muito bem. E muita gente mesmo tem vindo a Deodoro. Deodoro é o complexo, é o parque olímpico mais distante, assim, dentro da cidade do Rio de Janeiro, mais isolado. Fica na altura do quilômetro 25, 26 da Avenida Brasil, uma das saídas para São Paulo. Então, não é o mais próximo da onde a maioria das pessoas tem ficado no Rio de Janeiro para poder assistir os jogos. Mas, mesmo assim, tem recebido um excelente público. Aqui, muita gente vem para cá, porque o acesso também não é complicado. Você pega um trem da Central do Brasil, sentido Santa Cruz, que é um extremo do Rio de Janeiro, e você desce na Vila Militar. Infelizmente, o acesso à Vila Militar foi fechado porque eles não conseguiriam suportar tanto acesso ao mesmo tempo. Então, eles fizeram uma operação de, não de emergência, mas colocaram mais pessoal e melhoraram mais as estações de Deodoro e de Magalhães Bastos para poder receber mais público. Então, a Vila Militar, a estação Vila Militar ficou fechada e eles potencializaram as estações Magalhães Bastos e Deodoro para receber mais público. Eu acho que não esperavam tanto público assim não, mas se surpreenderam, porque ontem faltou comida, faltou cerveja, porque mesmo com a chuva e com o frio que fez no Rio de Janeiro, lotou o rugby, muita gente, que teve uma hora que os bares já não tinham mais cerveja, acho que eles não estão acostumados que o pessoal do rugby bebe pra caramba, né? Então faltou cerveja e faltou comida também, mas nada que atrapalhasse a animação da galera que estava aqui. O porém é a distância, né? O porém é a distância, mas nada que tirasse a animação de quem viesse pra cá. Legal falar com vocês, a todos um grande abraço aí.
Esta é M. Jade Winehouse, mas a atleta do dia é Vilma Glodian Rudolph.
Mas eu preciso fazer aqui, antes do Rodrigo nos apresentar, que esporte será que a Winehouse praticou alguma vez na vida, né?
Sim,
será que ela, imagina ela...
Eu acho que ela consegue ter a proeza de não levar jeito pra nenhum. É impressionante.
Se nunca, talvez.
Viva M. Winehouse, viva Vilma Rudolph, Rodrigo Borges.
No documentário sobre a vida da Amy Winehouse, chama Amy, é um ótimo documentário, fala da infância dela e o esporte passa absolutamente em branco. Então eu desconfio que nunca, viu?
Agora que eu pensei, a gente escolheu Amy Winehouse pro esporte final, tá meio errado, a gente se equivocou. Ou então a gente quis fazer justamente o contrário.
Pelo carisma desse escazinho, esse oi, 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 tá valendo.
Atleta do dia, Rodrigo.
Vilma Rudolph, ela foi a primeira americana a conquistar medalha de ouro nas duas provas mais rápidas do atletismo, sem os 200 metros, na mesma edição. Ela foi campeã olímpica três vezes na mesma edição olímpica, e ela conseguiu isso quando ela tinha 20 anos, e ela andava normalmente há menos de uma década. Ela teve poliomielite na infância. Ela tinha que sair de casa para ir para um hospital em Nashville, que ficava a 140 quilômetros de onde ela morava. E os irmãos ajudavam, massageando as pernas dela. E foi por pura força de vontade. No quarto dela, ela ficava fazendo exercício sozinha, no quarto que ela dividia com muita gente, né? Porque ela era uma infância pobre, é uma história comum, né? Uma atleta negra que morava no sul, nasceu e cresceu no sul dos Estados Unidos, uma região repleta de racismo. E ela encerrou a carreira com três medalhas de ouro, uma medalha de bronze, foi uma das maiores velocistas do esporte americano, mas o que conta de verdade é esse histórico de superação de uma atleta que teve poliomielite na infância e não aceitou, não aceitou que ela ia, não poderia praticar esporte. Ela começou no basquete, na escola, no colégio, e os técnicos observaram que ela era muito, muito rápida e passaram ela para o atletismo e acertaram. A gente tem um áudio dela, vamos ouvir, depois eu falo em cima.
Vamos lá.
Always tried to work toward education, coming from this very large family and knowing that out of 22 brothers and sisters that I was the first child to have a chance to go to school. And the grandest aspect was that I could trade off my athletic ability for the scholarship. And that was how I thought.
Eu leio aqui também, Rodrigo, que ela virou selo dos Correios nos Estados Unidos em 2004. É uma atleta bastante lembrada por lá. A memória é sempre reverenciada.
Sim, ela morreu em 1994, vítima de um tumor no cérebro. E se alguém acha que entendeu errado alguma coisa nesse áudio, não. Ela tinha 22 irmãos. Irmãos e irmãs, 22. E ela fala nessa entrevista, que é de 1989, que ela dava o valor que ela deu para a educação e a importância da educação na vida dela. Ela conseguiu estudar por causa do talento dela como no esporte, por causa do talento dela como atleta. Ela conseguiu uma bolsa e assim ela conseguiu estudar. Ela se aposentou em 1962, ela tinha apenas 22 anos, e porque ela dizia que queria ser lembrada pelos grandes resultados que ela teve na carreira e não por uma fase em declínio. Então é mais uma dessas atletas que elas precisam ser lembradas e raramente são lembradas, pelo menos aqui no Brasil. E para encerrar, tem uma cinebiografia dela chamada Vilma. E o ator Denzel Washington, que é monstro, vencedor do Oscar, ele participa desse filme.
Monstro,
bem
monstro,
legal.
Monstro, Denzel Washington.
Monstro. 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 É, mais uma história aí para quem gostou, pesquise mais. As histórias aqui são bem curtinhas, a gente não teria tanto tempo para destrinchar a biografia.
Inclusive, fazendo uma pequena propaganda, quem quiser ler mais sobre a Vilma Rudolph, tem a história dela no Big Pack. www.bigpack.com. Big Pack é B-I-K-P-E-K.
Seguimos acompanhando Thiago Pereira, acompanhando o basquete, acompanhando o vôlei, esses assuntos que a gente passou. A Mayra no tatame, grande esperança de medalha do Brasil. O Rafael Buzacarini, que participou aqui do Esporte Final, e quando eu falei, boa noite, Rafael, ele falou, olha, não é o Baby. Eu sei que não é o Baby. É o Buzacarini. São dois Rafaéis, né, na seleção brasileira. Amanhã tem o Rafael Baby. Hoje é o Rafael Buzacarini. E vamos ver se você é bom no Esporte Final. Cujo apelido é o quê, Leandro Amin?
Meu, era bom apelido, mas eu esqueci. Era um ótimo apelido.
Bolo frio?
Bolo.
Não é bolo frio.
Bolo podre.
Não. Bolo podre. Como que é, Rodrigo Borges?
Eu não lembro dessa. Agora você inventou, você tem que informar. Não,
acho que é bolinho podre.
Buzacarini.
Bolinho podre.
Bolo cru. Bolo cru. Ele é o bolo cru. Ele é o bolo cru porque era gordinho no começo da carreira. Agora é um judoca, né? Agora tá boladão, como diria o outro.
E se alguém quiser ver uma coisa bastante curiosa, assista a luta, as lutas, tomara que seja mais de uma, do Buzacarini pelo Sport TV, porque quem está comentando judô no Sport TV é o Luciano Correia, de quem foi o Buzacarini, é a mesma categoria do Luciano Correia, e a Confederação Brasileira de Judô optou por levar o Buzacarini em vez do Luciano Correia.
Tá aí, pitadinha histórica de Rodrigo Borges. Valeu, Rodrigo, até amanhã nesse mesmo bate-horário.
Valeu, até amanhã, e vamos ver se amanhã tem pelo menos uma terceira medalhinha.
Leandro Yamin.
Valeu, Paulo Júnior, que Deus dê saúde a Denzel Washington para fazer a biografia de Gabriel Jesus. Ele vai ser a estrela.
E Will Smith cotado para Gabigol.
Brasil. Contando a história do Rio 16, e o Wilson, né, que cuida da gente, que está sempre na retaguarda, me perguntou ontem aqui quanto tempo levaria para nós quatro, que eu, você, Matias e ele, para cruzar o 4 por 100 na piscina olímpica. Eu falei para ele que em 14 dias, em 6 horas, a gente conseguiria. Um grande abraço.
Podcast Esporte Final chega toda manhã, ali pelas 10h42, ele explode no seu celular e vibra, e apita e toca. Você assina o feed e acompanha nosso programa diário. Vamos assim até o fim dos Jogos Olímpicos. Até amanhã, sexta-feira. Tchau.